hipercongelamento a Modelar. São milhares de produtos com preços de...
Baixo do preço de fábrica. Televisor Philips preto e branco, 12 polegadas, 5.790.
Grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. A União Soviética TASS confirmou duas mortes. Um morador da região ouvido pela agência americana UPI disse que são pelo menos 2 mil os mortos. Satélites americanos de espionagem deslocados para a área do acidente pintam um quadro de tragédia. Dos 4 reatores atômicos da usina, um teria explodido, um segundo está em chamas. 50 mil pessoas vivem perto de Chernobyl, 3 milhões e meio em Kiev, a menos de 100 quilômetros dali.
A União Soviética se recusa a fornecer a seus próprios cidadãos e ao resto do mundo maiores detalhes sobre o acidente nuclear. Sabe-se que aconteceu na cidade de Chernobyl, a 80 quilômetros de Kiev e 450 quilômetros de Moscou. Foi nesta usina nuclear, que os soviéticos promoviam como absolutamente segura. O desastre afetou um dos 4 reatores usados aqui para produzir eletricidade. É um tipo de reator que só existe na União Soviética. Utiliza um sistema de água leve como refrigeração. Cientistas europeus avaliam que o desastre tem ocorrido da seguinte forma. Colunas de grafite envolvem tubos contendo combustível nuclear. Água percorre a tubulação e esquenta, produzindo vapor usado como energia. Há 1000 tubos como este no reator. Um vazamento na tubulação reduz o nível da água e expõe o combustível nuclear. Sem água para refrigerar, o combustível vai esquentando, queima o grafite protetor e solta a radioatividade. Os primeiros sinais de problema surgiram na Suécia domingo, quando aumentou o nível de radioatividade. Os suecos ontem chegaram a examinar o pessoal numa de suas próprias usinas nucleares. Moscou foi consultada, mas a princípio negou que a origem do problema estivesse em seu próprio território. Só admitiu isso várias horas depois e acabou pedindo ajuda hoje aos suecos e alemães para combater incêndio no reator nuclear.
Goiânia, município de Goiás. Na tarde do dia 13 de setembro de 1987, dois catadores de sucata, Wagner Pereira e Roberto Santos, entraram em um local abandonado, onde no passado se encontrava o Instituto Goiano de Radioterapia, que fora desativado. Anteriormente, havia um guarda que vigiava o local, mas por não estar recebendo pelo serviço, abandonou a função. A dupla de catadores levaram uma peça de chumbo e metal para a casa de Roberto, localizada na rua 57, no centro de Goiânia, onde começaram a desmontá-la. Após 5 dias, os catadores venderam a peça para Devair Ferreira, dono de um ferro velho que ficava na rua 26A, no setor aeroporto. Devair desmontou totalmente o equipamento com golpes de marreta e, ao terminar, percebeu que havia uma cápsula com um pó azul que brilhava no escuro. Neste período, Devair se queixava de estar perdendo o paladar e sua pele estava com um bronzeado muito estranho. Dias depois, sabendo do estado do irmão, Ivo Ferreira foi visitá-lo. Na ocasião, conheceu aquele pó brilhante e ficou maravilhado. Levou um pouco deste fragmento para casa e todos acharam muito bonito, inclusive sua filha Lady, de 6 anos de idade, que brincou com o pó misterioso enquanto sua mãe Lourdes preparava o jantar. A pequena Lady começou a passar mal, ter crise de vômito após o jantar. Os pais associaram estes sintomas aos ovos que ela comeu, pois eles poderiam estar estragados. No dia seguinte, Lady acordou bem, brincalhona, sem nenhum sintoma. Durante o mesmo período, Devair também cedeu fragmentos ao seu vizinho Edson Fabiano, que levou para casa. E por sua vez, Edson deu parte do pó que brilhava no escuro para Ernesto, que também levou para sua residência. Maria Gabriela, esposa de Devair, começou a notar que todos que tiveram contato com o material encontrado passaram mal. E no dia 28 daquele mês, apanhou a peça para levá-la à sede de Vigilância Sanitária Estadual. O funcionário do Ferro Velho, Geraldo Guilherme, acompanhou a Maria Gabriela. O físico nuclear Walter Mendes analisou a peça e constatou que continha radiação, césio-137. Maria Gabriela e Geraldo foram ao local usando o transporte público, deixando inocentemente um rastro de contaminação por onde passavam. No dia 29 de setembro de 1987, foi dado o alerta de contaminação radioativa. O césio é um isótopo radioativo resultado da fissão nuclear de urânio e plutônio. A desintegração deste isótopo dá origem ao bário-137, daí o número 137. A partir disso, o composto passa a emitir radiação gama. A radiação gama é nociva aos tecidos vivos por possuir poder ionizante, e a medicina se aproveita disso com a radioterapia. Mas os raios gama são muito nocivos à nossa saúde, pois possuem um grande poder de penetração. Eles invadem as células do organismo e podem levar à morte. A disseminação da contaminação por césio-137 deu-se pelo contato direto com pessoas, objetos contaminados e pelo contato indireto, através da contaminação de locais públicos ou de objetos de uso comum, como dinheiro e transportes. Mas havia dificuldades em localizar os pontos contaminados e também as diversas formas de como a contaminação poderia acontecer. Na época, o conhecimento sobre o assunto era limitado. A polícia local foi acionada, mas a informação que passaram foi que houve um vazamento de gás e havia necessidade de isolamento de algumas áreas. Ao chegarem na região, havia pessoas passando mal. Os próprios policiais começaram a se sentirem mal, com tonturas, diarreia e dor de cabeça. Foi montado um acampamento com tendas e equipes de atendimento no Estádio Olímpico, que ficava na região central, próximo da região afetada, para receber as pessoas que haviam sido retiradas de suas casas contaminadas e também para realizar uma triagem com o objetivo de verificar o grau de contaminação das pessoas. A partir de então, foi iniciada uma força-tarefa para remover os objetos contaminados e tratar as vítimas. Os dados apontam que 249 pessoas foram examinadas, e destas, 22 foram isoladas em razão da alta taxa de contaminação. 14 das 22 pessoas estavam com um quadro clínico muito grave. Houve muita falta de informação neste caso. Bombeiros, médicos, enfermeiros, policiais, entre outros, trabalharam na ação de descontaminação sem proteção adequada. Todos, de certo modo, foram expostos à radiação. Segundo relatos, trabalhadores do CRISA, empresa ligada à infraestrutura, foram obrigados a irem até o local com seus caminhões realizar a retirada dos rejeitos deste suposto vazamento de gás. A descontaminação de pessoas que entram em contato com o material radioativo é feita de acordo com o grau da contaminação. Se a contaminação não for alta, a pessoa passa primeiramente por um processo de lavagem com água, sabão e vinagre. Uma segunda indicação é aumentar a sudorese, ou seja, o suor do corpo das pessoas contaminadas, por meio de exercícios físicos em esteiras ergométricas ou através do uso de saunas. Em muitos casos, só esses métodos já servem para descontaminar as vítimas e elas são liberadas. Já em casos mais graves, nos quais o material radioativo ficou muito tempo em contato com a pele e foi absorvido pelo organismo, a pessoa passa a ser monitorada. Assim, realiza-se o tratamento com ingestão do sal de Prússia. Esse medicamento de origem alemã é absorvido pelo tubo gastrointestinal e é de baixa toxicidade, funcionando como uma resina de troca iônica. Ele faz com que o césio, que é excretado por via urinária, passe então a ser também eliminado pelas fezes. Se o azul de Prússia for administrado 10 minutos após a contaminação radioativa, reduz-se a absorção do césio em 40%. Mas se isso não acontecer, seu efeito diminui para um percentual mais baixo. No acidente com Césio-137 em Goiânia, foram produzidas grandes quantidades de azul de Prússia, pois este havia sido utilizado antes nas vítimas de Chernobyl, que também foram contaminadas por Césio. Em Goiânia, ele foi aplicado na superfície do corpo das vítimas e dos materiais radioativos. Na época, não era possível ingeri-lo, porque isso dependia ainda de ensaios toxicológicos e um mínimo de 5 anos de estudos comprobatórios. Chefe da Divisão de Rejeitos da Comissão Nacional de Energia Nuclear e físico que identificou o acidente, Walter Mendes Ferreira, citou que o nível de radiação era tão alto em alguns pontos que não havia instrumentos na capital que pudessem mensurá-lo. Os rejeitos do acidente com Césio-137 chegaram a um volume de 7 toneladas, que foram colocadas em tambores envoltos por concreto e depositadas em Abadia de Goiás, a 25 quilômetros do centro de Goiânia. Esses rejeitos foram colocados em uma espécie de piscina de concreto impermeabilizada que foi coberta por mais concreto e vegetação. Esse lixo atômico envolve plantas, animais, materiais de construção e objetos provenientes do hospital abandonado, do ferro velho e de toda a vizinhança. No dia 1º de outubro, 2 pacientes com estado grave foram transferidos ao Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. O instituto, que pertence à Marinha, possui uma ala para atendimentos a emergências nucleares. Em 2 de outubro, foi solicitado assistência à Agência Internacional de Energia Atômica por conta da insegurança do Hospital Naval diante do quadro que as vítimas se encontravam. Jornal New York Times, 11 de outubro de 1987.
Especialistas dos Estados Unidos, da União Soviética e de outros lugares se apressaram ao Brasil para ajudar em um incidente de radiação, agora provando ser o mais grave do seu tipo no hemisfério ocidental. Uma cápsula quebrada do material altamente radioativo conhecido como Césio-137 contaminou dezenas de pessoas, deixando parte em condições críticas. O material perigoso escapou quando os trabalhadores em um pátio de sucata quebraram e abriram um gabinete de chumbo de uma máquina de radiação hospitalar abandonada. O acidente, que aconteceu em Goiânia no mês passado, só foi relatado às autoridades após a família no pátio de sucata e seus parentes e vizinhos mostrarem queimaduras graves e ficarem violentamente doentes. Os cientistas disseram que o governo, no início, foi lento no reconhecimento da magnitude da emergência. Técnicos armados com contadores Geiger e outros instrumentos ainda estão buscando rastrear e limpar a contaminação. O material radioativo perigoso está em uma forma problemática, um pó, que aparentemente se espalhou por todo um bairro. As autoridades bloquearam uma área de 2 mil metros quadrados, onde disseram que adultos e crianças, casas, carros e animais domésticos foram expostos a doses variadas de radiação. Especialistas nucleares do governo disseram que encontraram 7 áreas altamente contaminadas e outros 7 lugares onde a radiação era menos perigosa. O acidente causou um enorme impacto aqui no exterior. O Césio-137 é comumente usado sob a forma de pó ou pelotas para dar uma dose de radiação a pacientes com câncer. E também tem uma ampla aplicação na indústria, por exemplo, na criação de densidade de soldas. Produzido em reatores nucleares, é uma das substâncias letais que escaparam durante o desastre nuclear em Chernobyl, na União Soviética.
Houve 4 vítimas fatais poucas semanas depois. A garotinha Lady das Neves acabou falecendo em 23 de outubro, passando a ser considerada a sofrer a maior contaminação. Foi a primeira vítima fatal do acidente. Além do contato direto com o fragmento, ela acabou ingerindo parte dele ao tocar no jantar. A segunda vítima foi sua tia, esposa de Devair, Maria Gabriela Ferreira, e os outros dois foram os jovens de 18 e 22 anos que eram funcionários do Ferro Velho. No enterro de Lady e de sua tia Maria Gabriela, houve um protesto de moradores de bairros próximos ao Cemitério Parque, em Goiânia.
Quando o cortejo chegou aqui no Cemitério do Parque, uma manifestação inesperada. Os moradores da região resolveram protestar contra o sepultamento das duas vítimas da radiação nesse cemitério. Um grupo de moradores jogava pedras, gritava e tentava se atirar ao chão para impedir a passagem do cortejo. No meio de toda essa confusão, muitos moradores apoiavam o sepultamento nesse local. A polícia acabou com a manifestação e, com um cordão de isolamento, foi permitindo a chegada do cortejo. A operação de retirada dos caixões foi muito lenta. 8 homens puxavam o caixão com o corpo de Maria Gabriela Ferreira, que pesava mais de 500 quilos. Por dentro, ele tem uma camada de chumbo de 0,5 centímetro de espessura. A tampa de madeira foi aberta rapidamente para que a família pudesse ver o rosto de Maria Gabriela por um visor. Para retirar o caixão com o corpo da menina Leide Ferreira, foram necessários 12 homens. O caixão era mais pesado, quase 700 quilos. A camada de chumbo era duas vezes mais espessa e o caixão não foi aberto. Não havia visor porque o nível de radiação do corpo da menina é bem maior. Dona Lourdes Ferreira, mãe de Leide, nem pôde ver o sepultamento. Não suportou e foi embora amparada. Um guindaste foi utilizado para levar os caixões até as sepulturas, que são mais profundas do que o normal e revestidas por 30 centímetros de concreto. Elas foram fechadas com outra camada de concreto de 30 centímetros. Durou mais de 2 horas o trabalho de sepultamento das 2 primeiras vítimas de um acidente nuclear no país.
Houve muita discussão sobre os responsáveis do acidente radioativo. Quem são os culpados? Os catadores que sequer conseguiram identificar o símbolo de radioatividade, a imprudência e irresponsabilidade dos proprietários ao deixarem uma peça de tão alto risco abandonada? A ineficácia dos órgãos que seriam responsáveis pela fiscalização do destino dado à peça? Há também rumores de que as autoridades e a mídia teriam ocultado a gravidade da situação para não prejudicar a realização do Grande Prêmio de Motovelocidade que aconteceu no mês do acidente. A Secretaria Estadual da Saúde, por meio do CARA, Centro de Atendimento ao Rádio Acidentado, monitora mais de 1000 pessoas, entre radioacidentados, parentes da primeira e segunda geração e funcionários que tiveram contato com os afetados durante os dias de controle da irradiação. Essas pessoas sofreram e ainda sofrem com problemas físicos e psicológicos. Estes devem visitar o CARA pelo menos uma vez por ano. No passado, a visita era semanal. Membros foram amputados, braços e mãos receberam enxertos e há feridas provocadas pelo contato com césio que ainda não se fecharam. 10 anos após o acidente, um dos bombeiros que participou da ação teve as suas pernas amputadas por conta de problemas causados pela radiação. Sem contar que muitas das pessoas que trabalharam na ação de descontaminação faleceram por conta de complicações causadas pelo Césio-137. E ainda há o preconceito. Medo, angústia, ansiedade e depressão fazem parte da vida dessas pessoas, pessoas humildes que carecem de assistência e proteção. Abadia, cidade com quase 9 mil habitantes, foi emancipada em dezembro de 1995. Em sua bandeira, além de um boi e da rodovia BR-60 que liga Brasília à fronteira com o Paraguai no Mato Grosso do Sul, está o símbolo de radioatividade, representando o depósito com o lixo extraído do acidente. Eu sou o Evandro Pinheiro e este foi o podcast Averiguei o Mistério. O tema deste episódio foi sugestão do ouvinte Thiago Prado. Críticas, sugestões, elogios, enviem para o e-mail averigueiomistério@gmail.com. Acompanhe o Averiguei o Mistério nas redes sociais, Twitter, @averigueiom, facebook.com/averigueiomistério, Instagram, @averigueiomistério. Obrigado pela paciência de esperar um novo episódio e até o próximo mistério.